Muito bem.
E é tudo sobre Israel e sobre...
Isso é tanta coisa.
São informações. Estudo. Não, isto é só distribuir. Esta
bom.
Aqui o bispo pediu para adiar.
Então, não é esta, não tem é que, esta. Que
tem,
eu
escrevi aí, pá.
Ah, você tem que... Não, qual é? Qual é?
É o plano de atividade.
Cá estamos nós para a nossa reunião de hoje, a qual não é demasiado exigente em termos de pontos. Começamos pelas informações, como é habitual. O Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas solicita uma audiência no dia 8 de novembro, quarta-feira, às 14. Ou seja, o Conselho Permanente vem cá, tem uma reunião extraordinária e solicita uma audiência. Dia 8 às 14, vamos fazer aquela coisa de mesa e coordenadores e quem quiser vem. Há sempre deputados que seguem. Dia 8 de novembro, é uma quarta. Há sempre deputados que seguem com mais interesse os assuntos relacionados com as comunidades portuguesas, como é evidente, podem todos vir. É preciso pôr aí uma nota, o PS evidentemente já tem uma nota, mas o Dr. Raul é preciso avisar o deputado Paulo Pisco, que é sempre matéria que lhe interessa. Ora bem... O PS hoje está aqui um pouco desfalcado. Aliás, estou a olhar para o PSD e verifico. São uma simetria, devem ter combinado. Os seus habituais coordenadores fizeram gazeta, pelo que aqui há uma série de temas que eu, pela sua sensibilidade, sugeria que nós não... A não ser que vocês se sintam todos à vontade para deliberar sobre eles, mas já lá vamos. Ora bem, 18 de outubro, entre as 14 e as 15, a delegação do Parlamento Europeu para as Relações com a Bielorrússia irá promover uma reunião digital sobre o tema troca de pontos de vista sobre as sanções da UE contra o regime bielorrusso. Tradução simultânea em inglês. Bom, senhores deputados, vamos proceder da seguinte maneira. Os senhores deputados que tiverem interesse, em participar nesta reunião por via digital com os colegas do Parlamento Europeu, vão sinalizar sobre a situação na Bielorrússia. Vão sinalizar isso à Comissão, para a Comissão, para já saber quantos deputados é que têm interesse nisso. Depois saber se como é, se é dos gabinetes, se é daqui.
Pode ser de qualquer lado.
Está bem, mas você tem que depois ver isso com as pessoas. Ver se há gente suficiente. Havendo gente suficiente, dois ou três chegam, mais forem, não há nenhum problema. Mas garantir que há gente suficiente, se não houver, não podemos confirmar esta reunião. Ora bem, orçamento. A audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros está agendada para o dia 3, sexta-feira, pelas 14 horas. Mas que diabo de dia 3 é este? Sexta-feira, pelas 14 horas? Mas isto tem sido assim.
Saiu no calendário. Vamos entrar em modo orçamento.
Mas o modo orçamento, geralmente, também, as reuniões de orçamento costumam ocorrer à sexta-tarde.
De terça à sexta.
Eu pensei que é de terça à sexta. A pergunta que eu fiz foi, costumam ocorrer da parte da tarde, à sexta-feira?
E da parte da manhã também.
Da parte da manhã, insere-se numa certa normalidade horária. É a parte da tarde que me está...
Sim.
A fava costuma sair a outros tempos.
Hã?
A fava costuma sair a outros.
Mas esta fava existe. Então vamos aceitar a fava com que está em resignação. Vai ser uma sexta-feira espetacular. Ora bem, na sequência da deliberação tomada na nossa última reunião, nós vamos receber o reitor da Universidade das Nações Unidas, o Sr. Chilidze Marvala, bem como a Sra. Professora Delfina Soares, no próximo dia 18 de outubro, quarta-feira, pelas 11 horas. Outra vez, tradução simultânea. Onde é que está a sugestão de grelha dos serviços para esta reunião?
Está aqui.
Os colegas têm?
Foi enviada atempadamente...
Ok. Portanto, chamar a atenção para este evento. Quem foi a proposta disto? Foi o PSD, não foi?
Foi o PSD.
Foi do André Coelho Lima. Exatamente.
Continuo a perguntar se concordam com a grelha.
Ah, vejam lá. A grelha suscita alguma questão ou parece-vos bem? Muito bem. Registei os acenos entusiásticos que obtive como feedback da Comissão. Ora, meus amigos, eis que o PSD vai fazer as suas jornadas parlamentares, 16 e 17 de outubro. Pelo que não haverá reunião da nossa Comissão na próxima terça-feira. Haverá 18, que é esta da senhora de audição. Portanto, a nossa reunião, não se esqueçam de pôr isto nos calendários, a nossa reunião vai ocorrer na quarta-feira às 11. Cabe-nos agora passar ao ponto segundo. Podes e deves.
Obrigado, Sr. Presidente. Nestas coisas é sempre melhor, seja o que for, ficar explícito do que implícito. O Sr. Presidente acabou de referir que na terça-feira, havendo jornadas parlamentares, não há reunião ordinária da Comissão. Quarta-feira, dia 18, vai haver a audição que está agendada.
Conta como reunião.
Conta como reunião, mas a minha pergunta é: outros pontos típicos das reuniões ordinárias cabem na reunião de dia 18 ou ficam para a reunião seguinte?
Eu diria, um grupo político empenhado em prejudicar os eventos marcados para quarta-feira de manhã, mas possuído de uma grande pressa de fazer avançar os trabalhos da Comissão, poderá suscitar, sem nenhuma objeção da minha parte, que se meta mais qualquer coisa na quarta-feira de manhã. Não será o caso de Vossa Excelência, o que muito contribui para a minha alegria nesta fase dos trabalhos. Ora bem, e falo por todos, está a chamar a atenção. O que é que vai acontecer? Ah, é que já vi, mas já temos aqui. Já lá vamos. Ora bem, e agora, para variar, Sua Excelência, o Presidente da República pede o nosso assentimento para se deslocar à República da Moldova, de 30 a 31 de outubro. A convite do seu homólogo. Não vá a Comissão imaginar que vai lá sem qualquer justificação. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Está o Sr. Presidente autorizado a ir à Moldova. Ora bem. Temos aqui uma apresentação com um colega nosso, ilustre, que nos está ausente. Ponto terceiro, apresentação, discussão e votação do parecer referente à proposta de resolução número 1715 do Governo, que adota medidas transitórias relativas à prorrogação da aplicação das disposições do acordo de parceria entre Estados da ACP-UE. Sr. Deputado Miguel Iglesias, isto já não é a segunda vez que isto é adiado. Então o que é que se está a passar aqui?
A última vez foi dificuldade na ligação aérea.
Sim.
Hoje não tenho qualquer tipo de justificação.
Está a substituir o Paulo Pires na primeira comissão?
Sim, eu ainda ia enviar por atento agora. Mas...
Sobre o quê? O que é isso, CCP? O CCP antigamente era a União Soviética, como toda a gente sabe. Bom, está bem. Pronto, então vamos lá, vamos pôr isto na próxima ordem de trabalhos. E entramos no ponto 4, apresentação, discussão e votação do parecer referente à proposta de resolução número 1815, primeira do Governo, a qual aprova o acordo 4 de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Governo da Malásia, por outro. Isto é uma matéria quase igual à do ponto do nosso colega, do ponto 3º. Pois é. Então, o Sr. Deputado Ricardo Sousa tem a mesma palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Apenas um pequeno resumo de um já de si resumido relatório que apresento. O Governo apresentou a proposta de resolução que pretende aprovar o acordo quadro de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros e o Governo da Malásia. Refira-se que este acordo-quadro não incide unicamente em questões económicas e comerciais, vai bastante para além disso, para os domínios da justiça e dos assuntos internos. Tem aqui uma vasta gama de domínios de interesse comuns que são explorados, nomeadamente direitos humanos, a não proliferação de armas de destruição maciça, luta contra o terrorismo, luta contra a corrupção e criminalidade organizada, migração, ambiente, alterações climáticas, transporte, tecnologia, empregos, emprego, educação e agricultura e cultura. Este acordo quadro, como é natural, tem um objetivo de aprofundar e melhorar a parceria da União Europeia com a Malásia, mas insere-se também numa estratégia de reforço do papel da União Europeia no Sudeste Asiático. E sendo assim, e nestes termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, obrigada, caras e caros colegas, apenas para agradecer o trabalho do relator pela elaboração deste relatório perfeito e que está em condições de ser aprovado. Votamos a favor. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vendo mais... Isto aqui não recomenda, não refere a votação, portanto, presumo que não seja para votar.
É para votar. É.
Então porquê que não está aqui a votação? É este aí, peço desculpa, o erro é meu. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Ricardo Sousa. Agora íamos passar ao ponto 5, mas eu antes, porque o deputado Bruno Dias tem que se ir embora, eu queria trazer à discussão este ponto relativo à série de votos, evidentemente, suscitados pelos acontecimentos graves em Israel, houve um problema com o canal informático, não sei o que aconteceu, parece que os colegas não receberam atempadamente o conjunto dos votos, alguns caíram por...
Eles caíram.
Caíram para onde?
Caíram na caixa.
Caíram na caixa, não interessa. Houve um problema informático, certo?
Não, foram apresentados muito em cima.
Foram apresentados em cima, violando o prazo regimental, é isso?
Sim.
Pronto, ok. Seja como for. Agora temos aqui um problema, que é o que é que fazemos com isto? Porque, por um lado, temos a dificuldade que resulta de não termos cumprido o prazo regimental, o que só por consenso é que pode ser a situação sanada, digamos assim. Por outro lado, temos o problema da premência da situação e da oportunidade dos votos em causa, ainda por cima numa matéria sobre a qual todos os partidos fizeram questão de apresentar o seu voto. Portanto, eu punho à vossa consideração. Há duas hipóteses, basicamente. Uma, talvez não é a melhor, certamente, era fazermos aqui hoje uma votação sobre eles. A outra era reunirmos, tipo, às 2 horas da tarde, na quinta-feira, antes do plenário, e tratarmos só deste ponto. E a outra, menos boa, era deixar isto para a famosa quarta. Era essa a preocupação que estava aí, implícita na intervenção do nosso amigo Bruno, do famoso dia 18, não é? Em que depois ouvimos todas aquelas sumidades vindas tão longe e íamos debater a situação. Queridos amigos, ponha a vossa consideração. O que é que a vossa sabedoria vos sugere? O que é que acham da quinta-feira às 2 da tarde a gente reunir-se? Diz Natália.
Google, PS concorda. Sim, concorda.
Sim, Presidente, também.
Também concordam. Deputado, Pacheco Marinho. Estarei cá, alguém virá substituir. Rui Tavares, André, Bruno, o que é que vocês dizem disto? Sim. Epá, eu acho que é a solução para isto. Ainda por cima, os dois maiores partidos apresentam-se num estado de decapitação nesta reunião, não é? E nós não queríamos agora apreciar o desempenho do PS e o PSD quando a sua cabeça está separada do corpo. Ora bem, então fica isto para dia 2. Doutor Raul, não se esqueça de avisar os colegas desta situação. Ora bem, então vamos lá ver agora o que é que temos aqui. Ponto 5. Apresentação e discussão do projeto de resolução do LIVRE, que recomenda ao Governo que se posicione firmemente contra a limpeza étnica da população arménia no Nagorno-Karabakh. Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, boa tarde a todas as pessoas. Enfim, a situação atual é de tal instabilidade global e com tantos conflitos em sucessão que já estamos a pensar no conflito que reemergiu há poucos dias, e este que tem algumas semanas parece que já está de certa forma, no retrovisor, mas a verdade é que no Nagorno-Karabakh, um território que, pelo direito internacional, pertence ao Azerbaijão, mas onde vive, desde tempos distantes, a população arménia, o governo do Azerbaijão, com apoio dos seus aliados, entre os quais a Turquia, tirando partido da situação de concentração internacional na questão da Ucrânia, realizou uma operação que só pode ser descrita e que o Parlamento Europeu, numa resolução, aliás, na qual participam todos os grupos políticos aqui representados, já descreveu como de limpeza étnica. Esta proposta de resolução do LIVRE, precisamente o que pretende é que não, este assunto não caia no esquecimento, que não deixemos passar silenciosamente o que aconteceu na altura. Aliás, os nossos números já estão desatualizados, porque entretanto já 100 mil pessoas foram obrigadas a sair do Nagorno-Karabakh, que etnicamente é um exclave arménio no território do Azerbaijão. Já vieram para o território da República da Arménia propriamente dito. Continua a haver ameaças de mais conflito militar, inclusive com a possibilidade de criação de um corredor através do território da Arménia para que o Azerbaijão tenha acesso a um outro seu exclave, esse encravado entre a Arménia e a Turquia, de população azeri e de jure e de facto parte do Azerbaijão, mas sem contiguidade territorial. Portanto, a situação é ainda tensa e, basicamente, o que a resolução pretende é aquilo que está no título, instar o governo português a que se posicione a nível europeu e internacional para denunciar e, tanto quanto possível, corrigir estes abusos e violações sobre os direitos humanos da população arménia do Nagorno-Karabakh. Muito obrigado.
Bom.
Supostamente, só para acrescentar, estão na mesma comunidade de defesa e, aparentemente, de pouco valeu aos arménios.
Exatamente. Muito bem. Meus caros amigos, este projeto de resolução, pelos vistos, não é aqui votado, vai a plenário, não é, diretamente. E então, com isto, não sei se alguém, se oferece alguém fazer algum comentário sobre o projeto de resolução apresentado pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor, Sr. Deputado Natália.
Sr. Presidente, obrigada. Dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também apresentou um voto sobre esta matéria e que cairá em breve aqui, será discutido aqui, baixará a nossa comissão. Claro que, sendo também Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Arménia, recentemente criado, dizer a minha e a nossa preocupação sobre os desenvolvimentos recentes nesta região do Nagorno-Karabakh. E factos que estão, claro, na origem deste projeto de resolução do LIVRE. E reconhecemos, claro, que a situação veio a deteriorar-se de tal forma que o Nagorno-Karabakh está quase esvaziado da sua população, e mais de 100 mil pessoas, e quase até 110 mil, sobre as indicações agora das Nações Unidas de hoje. Muitos destes refugiados, claro, sofreram uma viagem caótica, cheia de perigos, chegam exaustos à Arménia e, com este agravamento da crise humanitária, fruto do referido bloqueio imposto pelas forças militares na região, é preciso, claro, com certeza, garantir que aquelas que agora fogem lhes seja garantida a necessária ajuda humanitária. Disto isso, é verdade que o grupo do Partido Socialista revê-se na grande parte do texto apresentado pelo LIVRE, mas temos, no entanto, algumas alterações a propor e pedimos então uma consensualização do texto.
A sua deputada Natália.
Ai, não é? Pois já não é discutido aqui, vai diretamente para o plenário.
Não.
A sua deputada. Peço desculpa,
mas bom.
Uma vez que o Partido Socialista vai apresentar
uma
moção sobre a mesma matéria, antes da discussão começar, o Partido Socialista devia ter sugerido e pedido consentimento ao deputado Rui Tavares. Para que a discussão fosse feita hoje. Agora estamos aqui a ter uma discussão sobre um tema e depois vamos ter outra discussão sobre o mesmo tema.
Não deu entrada de manhã e isso não tem culpa. Foi o grupo. Adiamos. Eu sei.
Sr. Dr. Raul, do alto do seu avisado critério. Sim. Sr. Deputada, posso... Sejamos práticos.
Sim.
Julgo que ainda estamos dentro da área demarcada do regimento. Porquê que a Sra. Deputada não apela à boa vontade do deputado Rui Tavares e veio com ele fazer lá as alterações que lhe parecerem adequadas e fazia um texto comum sobre a matéria, que tratado de outra maneira até podia ser endossado pela Comissão, não sei, mas agora foi assim, foi mal. Sr. Deputado, como é que é? Qual é a sua disposição em relação a esta...
Muito obrigado. Como em geral, estou aberto a sugestões e a contributos. Há um elemento, no entanto, que é muito importante, e sobre esse uma formulação de compromisso a procurar teria que ser muito, muito bem afinada, que tem a ver com a utilização da expressão limpeza étnica. É que foi utilizada pelo Parlamento Europeu, incluindo por dois deputados socialistas, Isabel Santos e Pedro Marques, que foram coautores da resolução no Parlamento Europeu, e numa situação destas nós temos que ter a coragem de nomear os factos e, portanto, certamente...
Eu suspeito que já existiram contactos discretos entre a Vossa Excelência e a Sra. Deputada Nathalie.
Ok.
Portanto, há sinais claros de concertação prévia.
Ou de desconcertação, porque, no caso, sobre essa expressão, com toda a abertura para poder ver se há alguma solução de compromisso que satisfaça toda a gente, mas devo dizer que é uma expressão que nós fazemos muita questão que esteja no texto final.
A única coisa que me preocupa aqui é que nos exponhamos ao ridículo de aparecer duas semanas seguidas quando tomada exposição, confrontar o plenário quando tomada exposição sobre o mesmo tema, não é? Isso é o que eu queria evitar, a proteger a nossa comissão de figuras pouco estimulantes. Sra. Deputada Nathalie, acha que consegue aproximar-se das posições do Sr. Deputado Rui Tavares?
Acho que sim. Temos que conseguir.
Muito bem. E com esta demonstração de boa fé de parte a parte, estamos em condições de passar ao ponto 7. Ora bem, se isto tudo, se este matrimónio não se consumar, já sabe quando não há consumação, volta tudo aqui ao plenário da Comissão. Até rima. Hã? Muito bem. Onde é que nós íamos, para começar? Ponto 6. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto 412-15 do Chega de condenação aos ataques. Condenação dos ataques perpetrados contra a minoria cristã no Paquistão. Sr. Deputado Pacheco Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Infelizmente não é novidade para ninguém, para nenhum de nós que está aqui. Esta perseguição em vários pontos do mundo, normalmente em países muçulmanos, de minorias cristãs. E, portanto, vou dispensar os senhores deputados da leitura dos considerantes, são factos por demais conhecidos, e ler apenas a parte final, as conclusões, ou seja... A Assembleia da República, reunida em plenário, condena todas as violações da dignidade humana, liberdade religiosa e liberdade de consciência perpetrada contra a minoria cristã no Paquistão, exprimindo a sua profunda solidariedade com as vítimas indefesas dos ataques do dia 16 de agosto. É isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, alguém deseja usar da palavra sobre esta matéria? Faz favor, Sr. Deputado Nathalie.
Sim, Sr. Presidente, obrigada. Efetivamente, no dia 16 de agosto de 2023 aconteceram gravíssimos ataques contra a minoria cristã do Paquistão. E o Paquistão tem deficiências na proteção das suas minorias religiosas que não se resumem apenas à minoria cristã. É um país que tem uma lei da blasfémia e o que em si mesmo é uma limitação à liberdade da religião e de crença. E essa lei tem servido de pretexto à população para praticar atos de violência contra minorias religiosas. O facto de os responsáveis por esses atos não serem usualmente levados a julgamento cria um sentimento de impunidade que agrava o problema. Esta situação, como outras que se registaram no passado contra outras minorias, salienta a necessidade de se tomarem medidas efetivas que protejam todas as minorias religiosas de qualquer tipo de extremismo e nem só a minoria cristã. E reconhecendo isso e tendo por base essas premissas, não nos revemos no texto apresentado pelo Chega ou em qualquer tentativa de suscitar alguma fricção interreligiosa, razão pela qual o grupo parlamentar do PS entendeu apresentar um voto próprio sobre esta matéria, com um texto que entende ser mais adequado e mais equilibrado, não deixando de condenar todos os atos de intolerância religiosa desencadeados por extremistas no Paquistão contra as várias minorias religiosas estabelecidas no país. Contudo, o nosso texto já está disponível e baixará a comissão em tempo útil. Votamos contra este texto do Chico.
Então, mas o texto do PS, onde é que ele foi?
O texto do PS só se baixou à comissão à hora do almoço.
Baixou à comissão à hora do almoço? Sim,
portanto, do ponto de vista regimental, não podia ser submetido a esta reunião.
Sim, mas eu, se bem me recordo, o Sr. Deputado Pacheco Amorim, já com boa vontade, consentiu no adiamento da discussão deste ponto. Ou é a primeira vez que estamos a discuti-lo? Ou melhor...
É a segunda vez, a primeira que foi adiada a pedido.
A primeira foi adiada a pedido do Partido Socialista. Sr. Deputado, eu nem sei o que é que é dizer, não é? Lá estamos nós a debater um tema para depois debatermos outra vez o mesmo tema. Primeira versão maléfica, depois a virtuosa. Bem.
Adiamento disto.
Eu posso sugerir, eu sinto que já é falta de. Quer dizer, quando eu peço o adiamento. Quando eu peço o adiamento de alguma coisa, ou quando alguém pede um adiamento, em princípio. Bem, se os seus deputados quiserem transformar isto num voto na comissão, até pode ser interessante, mas então, Sr. Deputado, consente no adiamento outra vez desta discussão? Voto partilhado pela mesa. Sr. Deputado Natalia, vamos então adiar isto? Na próxima reunião vêm os dois?
Adiamos.
Não, quer dizer que a regra é esta. A regra não é, os papéis chovem na comissão e nós vamos debatendo conforme eles vêm a tempo ou não vêm a tempo. Quer dizer, em princípio, quando não há boa vontade, pronto, discutem-se todos seguidos e expomos as consequências. Mas o ideal é as matérias afins, ou quando são rigorosamente a mesma matéria, serem todas tratadas no mesmo dia. Portanto, a solução é... Se não há, se foi pedido um adiamento, ou se a intenção é pedir um adiamento, ou se a intenção é renovar um pedido de adiamento, tem que, antes da discussão começar, tem que se pedir que a discussão não tome lugar. Senão o Sr. Deputado Pacheco de Amorim já fez aqui a sua intervenção e apresentação da sua iniciativa e agora vai ter que... Suspende-se a votação e que prossegue-se a discussão. O Sr. Deputado Pacheco de Amorim fica dispensado de repetir a sua intervenção na próxima reunião. O Sr. Deputado Paulo Pisco e a Sra. Deputada Nathalie farão a representação da respectiva. Travar-se-á então aqui um debate sobre as diferenças e logo se vê, na sequência do debate, sai daqui propostas alternativas, propostas suscetíveis de fusão. Logo se vê.
Eu não vejo grandes diferenças, é que possa existir, mas factos são factos. E a minoria restante está a ser perseguida e houve factos graves. Quer dizer, é isso que está aqui assim. Agora, centramos no sim, mas talvez, mas...
Não, mais uma vez, o problema do PS foi explicado com clareza. Não há referência às outras minorias, tipo minoria cristã e outras. Eu acho que assim não vejo como é que se consegue não votar isto. Bom, com isto entramos no ponto número 7 ou 6. Não, é 7 já. Ora bem, vamos passar às distribuições. E nomeação de relator. Proposta de resolução número 1915, segunda do Governo, que aprova para ratificação a denúncia pela República Portuguesa do Tratado da Carta de Energia, incluindo anexos, decisões e ata final, e protocolo da Carta de Energia relativa à eficiência energética e aos aspectos ambientais associados, assinados em Lisboa em 17 de setembro de 94. É ao Partido Socialista que compete proceder à indicação de um relator.
Senhor Presidente, indicaremos em muito breve.
Muito obrigado. Depois temos a proposta de resolução número 2015, segunda do Governo, que aprova para ratificação a Convenção número 190 sobre a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra. O Partido Socialista vai indicar o relator.
Sr. Presidente, indicaremos também tempo útil.
Com certeza. Proposta de resolução número 2015, segunda do Governo, que aprova para adesão a Convenção da Organização Internacional de Ajudas à Navegação Marítima, adotada em Paris em 27 de janeiro de 21. PSD.
PSD indica o Sr. Deputado João Montenegro.
Sr. Deputado João Montenegro. E depois temos aqui um pedido do Sr. Deputado Paulo Pisco e Francisco César, no sentido de que se adie o ponto 8º, análise das propostas respeitantes ao plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Que é compreensível, dado que não estão cá. Sr. Deputado, sentimento? Nenhuma objeção? Fica adiado. Chegamos às atas, que vamos aprovar sem o parecer informado do Dr. deputado Paulo Pisco, o que é sempre um grande risco. Eu quase que estava disposto a sugerir adiamento da aprovação das atas, mas pronto, vamos votar. Nós gostamos de viver em perigo, vamos votar isto. Ora bem, ata 58, 12 de julho de 2023. Quem tem voto contra, quem se abstém, é aprovada. Ata 60, de 26 de setembro de 23. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada. E ata 61, de setembro de 23, mesa e coordenadores. Quem se abstém, quem vota contra, é aprovada. Senhores deputados, seja o que Deus quiser. Resta-me agradecer a todos. E então cá estamos na quinta-feira, não é verdade? Para aviar o resto do serviço. Muito obrigado.